ler uns versículos, talvez uma passagem bem conhecida, porém muito profunda, no Evangelho de João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1. E vamos ler os primeiros 14 versículos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando a gente lê uma passagem como esta, dá vontade de continuar a leitura. É difícil de parar, não é? Mas tudo bem, já temos assunto suficiente aqui para nos ocupar. Ontem nós tentamos destacar a grande necessidade de ter uma base sólida para a nossa fé, e tudo que nós falamos e praticamos no ambiente da igreja local, a Igreja de Deus. E eu acho que, pelo menos eu tentei destacar, eu não sei se todo mundo entendeu, mas a base que nós temos é a Palavra de Deus. Nós não fazemos parte de uma religião fundada por homens. Nós não fazemos parte de uma denominação, mas estamos aqui reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo, e tudo o que nós precisamos saber para manter testemunho para a glória de Deus até a vinda do Senhor Jesus Cristo se encontra neste livro. Talvez por isto, o inimigo, Satanás, cada vez mais está atacando este livro. Porque ao atacar a fidelidade e a autenticidade deste livro, ele, na realidade, está tentando remover o alicerce. o nosso alicerce. E todos sabem que a parte mais importante de qualquer prédio, casa, edifício é o alicerce. É a parte que fica escondida. Mas se não tivesse um bom alicerce aqui neste salão, haveria pelo menos rachaduras nas paredes e quem sabe o telhado caindo. Então o alicerce é bom. E meus prezados irmãos, nós precisamos de um bom alicerce e graças a Deus nós temos aqui. Mas, será que alguém já pensou por que será que a grande verdade da criação está sendo atacada cada vez mais? Agora, e não é de agora também, os inteligentes dizem que a criação é uma teoria e a evolução é a verdade. Trocaram, erraram feio. Mas por que que falam tanto sobre isto? Simplesmente porque o primeiro versículo na Bíblia, como nós mencionamos ontem, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se Satanás consegue remover o primeiro texto da Bíblia e derrubar a verdade fundamental da criação, será que dá para confiar no segundo versículo? E no segundo livro? Está entendendo? Então, que Deus nos ajude e vamos falar mais um pouquinho sobre o primeiro versículo da Bíblia daqui a pouco. Mas é fundamental a grande verdade da criação. Mas nós queremos pensar um pouquinho hoje sobre a grandiosa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por que será que a sua pessoa e a sua obra e o seu caráter e a sua ressurreição são verdades que estão sendo atacadas cada vez mais, até mesmo no mundo religioso? Impressionante isto. Eu fico impressionado com a mídia falando de presidentes, não somente do nosso, mas de outros países também. Quando a mídia não gosta de uma pessoa, acusações falsas espalhadas pelo mundo, assassinando não a pessoa, mas o caráter da pessoa. E tanta coisa levantada que não tem fundamento, mas é uma grande tentativa de derrubar a pessoa, manchar o seu caráter e, afinal de contas, derrubar o governo e desprezar a autoridade daquela pessoa. É a mesma coisa como o Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes até mesmo nos evangelhos ele foi acusado falsamente, filho de Belzebu. Tantas acusações falsas. Então, meus prezados irmãos, aqui esta tarde, principalmente estou pensando nos jovens novamente, nós precisamos rever todas estas verdades básicas a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos defender o caráter, a pessoa que morreu por nós sobre a cruz. Por quê? A nossa felicidade eterna, o nosso bem-estar eterno, depende dele. E há pessoas que dizem, não, mas para chegar no céu, só precisa ser batizado. Batismo é importante, mas não salva. Ah, para chegar no céu tem que perseverar até o fim. Tem que fazer boas obras, isso e aquilo, tanta coisa. Pessoas que falam desta forma nunca compreenderam quão grave é o nosso problema. Se a solução fosse tão simples, umas moedinhas, umas gotinhas de água, umas obrinhas de caridade. Se fosse tão fácil de resolver o problema, dava para ver que não era grande problema. Mas, meus irmãos, todos nós já descobrimos nas nossas vidas que o problema do nosso pecado era o maior problema que nós tínhamos. Um problema que homem nenhum tinha condições de resolver. E a única pessoa capaz de resolver o problema e nos reconciliar com Deus e nos dar a vida eterna é a bendita pessoa, o eterno Filho do eterno Deus. E por isto, nós vamos tirar uns minutos agora para reavaliar e repensar sobre certas verdades a respeito da sua pessoa. João 1:1. No princípio, era o Verbo. Que verdade profunda. No princípio, será que existia alguma coisa antes do princípio? Claro que não. Não existe nada antes do princípio. E quem sabe isto é um pouco difícil para a gente entender, porque quer dizer que quanto à pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele nunca começou a existir. Ele sempre estava. Eu estou me lembrando agora de um irmão lá na igreja onde eu fui criado, e ele tinha uma garagem bem na beira da rua. E quando as crianças estavam voltando para casa depois da escola, ele chamava as crianças para dentro da garagem, e na parede ele tinha um círculo de papelão cortado e pregado ali na parede. E ele perguntava para as crianças, que isso aí? E um círculo. Sim. Está vendo o começo? Não. Está vendo o fim? Não, o círculo não tem início, não tem fim. E o homem dizia, lembrem bem, crianças, que o Senhor Jesus Cristo é bem assim. Nunca teve princípio de dias, nunca terá fim. Ele é o eterno Filho do eterno Deus. Ele não é um ser criado, como dizem alguns. Porque para ser um ser criado, teria que existir alguém antes dele para criá-lo. Mas ali está a grande verdade. A eternidade do Filho de Deus. No princípio era o Verbo. Continua. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, tem duas coisas que nós precisamos, ou talvez uma coisa em duas partes, que nós precisamos para garantir a nossa salvação eterna. O nosso Salvador deve ser uma pessoa 100% divina. 99% não dá. 100%. E ao mesmo tempo, o nosso Salvador deve ser uma pessoa 100% humana. E você diz, mas daí não funciona. Tem que ser uma coisa ou outra. Mas graças a Deus que o Verbo se fez carne. Aquele que era Deus, que é Deus, que sempre será, ele tomou sobre si a forma humana. Filipenses 2. Ele é 100% divino e ao mesmo tempo completamente humano. Duas naturezas distintas, unidas em uma bendita pessoa. Tão impressionante, quem sabe vai além da nossa compreensão. Mas graças a Deus pela fé, nós confiamos plenamente o bem-estar eterno da nossa alma está baseada nesta pessoa divina e ao mesmo tempo humana. Agora, eu estava comentando com o irmão aqui, eu fico um pouco constrangido, porque quando a gente fala sobre assuntos básicos, capaz de alguém pensar, o Samuel acha que a gente não sabe nada e está nos ensinando. Mas não é isto, não é isto. É sempre bom, de repente, há alguém aqui que não sabe destas verdades. Não sei. A maioria sabe. Mas que Deus nos ajude hoje a apreciar novamente estas verdades fundamentais, tão importantes para tudo que nós acreditamos e praticamos. Então, se alguém perguntasse para você, mas o Senhor Jesus Cristo era Deus? Já tem na sua mente quatro grandes capítulos que falam sobre a deidade do Senhor Jesus Cristo. Notaram? Que eu usei a palavra deidade e não a palavra divindade. Tá? Agora, eu não sei se alguém já percebeu que eu sou estrangeiro, né? Ou ninguém. Que bom. Que bom. Mas eu não sou a pessoa mais indicada para dar uma aula sobre a língua portuguesa, mas qual é a diferença entre divindade e deidade? Quando nós falamos em divindade, nós estamos falando de uma pessoa que tem características divinas, mas não é necessariamente divino. Mas quando nós falamos sobre a deidade de uma pessoa, estamos dizendo que aquela pessoa não tem apenas características divinas, mas é divina. Preciso repetir? Talvez seja bom. A divindade fala das características. A deidade nos fala do que a pessoa é. No caso, o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Quatro capítulos, chaves, que tratam da deidade do Senhor Jesus Cristo. Pode anotar. João 1. Colossenses 1. Hebreus 1. Apocalipse 1. Não é difícil de esquecer. João 1 aqui. Colossenses 1, Hebreus 1, Apocalipse 1. E pode ler todos aqueles capítulos com cuidado e vai chegar à conclusão, sem muito esforço, que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Mas vamos ficar por uns minutinhos agora neste texto aqui. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus? Isso que diz? Não, senhor. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Bem diferente. Não vamos entrar em detalhes agora. Eu escutei uma história muitos anos atrás que nunca esqueci. Um menino estava indo para a escola dominical, caminhando na rua, e o versículo para ser decorado naquele domingo era João 1 e 1. E ele ia caminhando e em voz alta repetia: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio era o verbo. E tinha um homem trabalhando na horta dele, pelo caminho. Escutou: ô, menino, vem cá, isso não é verdade. O quê? Qual é o versículo? E o menino disse: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E eu disse ao homem: não, o Senhor Jesus Cristo não era Deus, nada. Ele era apenas um homem, qualquer. E o menino parou para pensar. E daí ele disse: é, mas tá bom, vamos colocar então a sua palavra no texto para ver. E o menino disse: no princípio era o homem, e o homem estava com Deus, e o homem era Deus. E o homem trabalhando na horta disse: tá bom, vai lá. Bom. Até a resposta de um menino pode confundir os sábios. Mas se você tem a coragem, e eu digo que talvez não seja uma boa ideia para todos, Mas se você tem a coragem de conversar com estas cepas que procuram manchar o caráter do Senhor Jesus Cristo, e você cita João 1, Colossenses 1, Hebreus 1, Apocalipse 1, eles têm respostas. Tem. Por quê? Eles têm explicações que não têm fundamento, mas eles têm explicações para discutir. Então, vamos tirar uns 2 minutinhos só para destacar mais algumas passagens que provam a deidade do Senhor Jesus Cristo e geralmente as seitas, quem sabe nunca descobriram que estão na Bíblia, essas passagens. Então vamos ler então. Salmo 102. Salmo 102 e 25. Vamos ler o 24 também. Salmo 102 e 24. Dizia eu, Deus meu. Tá? Então, a passagem está falando de quem? De Deus. Jeová. Certo? Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anjos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como uma veste envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Agora, Hebreus capítulo 1. E geralmente, o versículo usado neste capítulo é o versículo 8, para provar a deidade do Senhor Jesus Cristo, mas do Filho diz, ó Deus. Mas vamos para o versículo 10. Hebreus 1 e 10. Mas tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Caiu a ficha? Parecido com alguma coisa, não é? Oh, gente, por favor, será que esta passagem não é igual a Salmo 102? Sim. Só que Salmo 102, obviamente, está falando de Jeová, o Senhor. Hebreus capítulo 1 está falando a mesma coisa a respeito do Senhor Jesus Cristo. Por que será? Por quê? O Jeová do Antigo Testamento é o Senhor Jesus Cristo do Novo. Mesma pessoa. Não ficou convencido ainda? Vamos lá então. Vamos ler em Isaías 44. Vamos ter que trabalhar um pouquinho. Eu estou vendo uns olhos fechando. Então, antes de eu mencionar nomes, vamos cooperar, viu? Isaías 44, e vamos ler o versículo 5. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Tá? Apocalipse capítulo 1. Geralmente, o versículo usado neste capítulo para provar a deidade do Senhor Jesus Cristo é o versículo 8, mas vamos para o versículo 17. Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Tá? E você diz, mas em Isaías diz que o Senhor Jeová é o primeiro e o último. E Apocalipse 1 diz que o Senhor Jesus Cristo é o primeiro e o último. E agora? Que confusão! Só pode ser um primeiro, porque o segundo seria o segundo. Mas só tem um primeiro. E só pode haver um último, o segundo seria o penúltimo. Mas Isaías diz: o Senhor Deus é o primeiro e o último. Apocalipse diz que o Senhor Jesus Cristo é o primeiro e o último. Qual é a explicação? Mesma pessoa. Bem simples. Alguém que não ficou convencido? Eu sei que todos ficaram, mas vamos de novo. Vamos ler em João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 39. 38. João 12 e 38, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Tá? Isaías viu a glória de quem? E você diz, eu acho que talvez seja uma referência a Isaías 6. Sim, não vamos ler agora, vocês conhecem bem a passagem. No ano em que morreu o rei Uzias, vi o Senhor Jeová sobre aquele alto, sublime trono, serafins, voando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus, toda a terra está cheia da sua glória.
de João. Sabe quem Isaías viu naquele dia? Sobre o trono? O Senhor Jesus Cristo. Ué, mas não pode.
Pode sim.
Por quê? É a mesma pessoa. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
É bom, irmãos, que não precisamos apelar para teorias humanas. Temos tudo aqui, uma base sólida. Alguém está pensando agora, mas será que o Senhor Jesus Cristo não falou uma vez que o Pai é maior do que eu? Viu? E agora?
Se o Pai é maior do que o Filho, então o Filho não é Deus, não?
Acho que não. Por isto, é fundamental, irmãos, que a gente estude versículos e declarações como esta dentro do contexto. E, se a gente tirasse tempo para analisar melhor, naquela passagem, o Senhor Jesus Cristo não estava falando da sua deidade. Ele estava falando do Pai como o Senhor e Ele como o servo. Então, neste sentido, o Pai é maior do que eu. Não em caráter, mas em ofício, papel, naquela ocasião. Só de passagem. Agora, já estabelecemos que o Senhor Jesus Cristo era Deus. Tem tantas outras passagens. Bom, agora o que eu faço? Eu estou falando agora o que eu não consegui falar ontem. Uma pessoa me disse depois da reunião que podia ter tirado mais 20 minutos. O irmão Carlos falou hoje que podia ser um minutinho, já são 21 minutos, e sempre tem uma tolerância de 10, então já é mais de meia hora. Tá? Ah, bom, piorou de novo. Tá bom. Mas olha, é difícil estudar um assunto infinito em pouco tempo. Vai além da nossa capacidade. Se lembram daquele versículo, deixa eu ler para não errar, em Filipenses capítulo 2, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Por que que o Senhor Jesus Cristo não desejava ser Deus? Porque ele já era. Tá? Então vamos imaginar o nosso irmão aqui que é advogado, né? Onde está? Tem dois pelo menos. Daí eles estudam, fazem provas e tanta coisa. Enfim, se formam. Se tornam advogados, registro e tudo. Será que eles vão passar a vida toda dizendo: ah, mas eu queria tanto ser advogado? Claro que não, porque já são. Não é assim? Concorda? Então, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, porque já era. É! E sempre será. Mas já temos um Salvador divino. Assim,
ele pode alcançar as exigências divinas, mas para fazer isto, ele precisava ser ao mesmo tempo 100% humano. 1 Timóteo 2. Um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Deus para alcançar as exigências divinas e humano para alcançar pobres pecadores como nós na miséria dos nossos pecados. Ele é humano? João 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que nós cantamos às vezes? Quem sabe, se tiver tempo no final, podemos cantar 569. Tu foste o Verbo divinal que nos mostraste Deus, da graça a fonte perenal nascida ali nos céus. Ei digno tu, Jesus Senhor, de nossos cantos de louvor. Belém, manjedoura. Quem consegue explicar o grande mistério? Deus manifestado em carne. E enquanto ele estava ali deitado na manjedoura, aparentemente em fraqueza, sustentava o universo pela palavra do seu poder. Oh, irmãos, que Salvador nós temos. Digno do melhor que nós temos. Digno dos nossos louvores eternamente. Carpinteiro. Nunca houve portas e janelas feitas melhores do que as portas e janelas que ele fez. Nenhum defeito. Trinta anos de idade. Ministério público. Cansaço, sede, lágrimas, sofrimento. Não havia nada disso no céu, mas na terra sim. Humano. E quando chegamos naquela cena tão sagrada, a cruz, traspassaram as mãos e os pés. Tiramos as sandálias dos nossos pés, a terra é santa. E enfim, 6 horas de sofrimento intenso. E aquele que era Deus, que se fez homem, que tomou sobre si a forma de servo, enfim, disse: está consumado. E a grandiosa obra da nossa salvação ficou completa, uma base inabalável, uma rocha eterna. e sobre a palavra de Deus, e sobre esta bendita pessoa, nós baseamos a nossa salvação eterna. Por quê? Ele não pode falhar. Ah, mas ele nunca pecou? Nunca. Ah, mas quem sabe ele não pecou porque ele escolheu não pecar. Blasfêmia. Ah, mas quem sabe ele não pecou porque ele queria agradar o Pai em tudo. Sim, mas não foi por isso que ele não pecou. Ele não pecou porque era totalmente impossível para ele pecar. E como eu falei ontem, falo de novo. Se ele tivesse pecado, ou se ele tivesse condições de pecar, a ponte entre a terra, Gama, e o céu está quebrada. Não adianta. Graças a Deus pelas perfeições absolutas, a santidade absoluta do Verbo que se fez carne. Então, o assunto é grande. De repente, não vamos continuar o assunto hoje, mas um dia no céu, nós vamos continuar estudando este grande assunto. E tem limites hoje. Graças a Deus não tem relógio no céu. E o tema eterno será este assunto e tantos outros. Deus revelando para nós a grandeza do seu Filho. Pelo menos aprendemos talvez alguma coisa. Apreciamos alguma coisa. Mas que o nosso pequeno estudo de hoje sirva para encher os nossos corações de gratidão, de alegria, de adoração, que o Verbo se fez carne. Para quê? Por causa de um pobre, miserável pecador chamado Samuel. E tantos outros. Que Salvador. Que merece o melhor que nós temos.